Você está ouvindo o Pode Entender News com Antônio Marinho, Carol Lacerda, Fábio Neves e Vitor Nascimento.
O governo recompõe orçamento e garante recursos para o CNPq e organizações sociais.
O UERJ e Instituto Politécnico de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, podem fechar.
8 fundações do Rio Grande do Sul serão fechadas.
A Assembleia Legislativa de São Paulo retirou 120 milhões do orçamento da FAPESP.
Good news, crybabies! We're back in business!
Queridos ouvintes, vocês estão ouvindo o episódio número 17, que vai ser um news. E nós temos aqui hoje uma pessoa, além, claro, né? Todo mundo já sabe, né? Do Dalton, querido Dalton, Dalton mais importante desse podcast. Desfundando com o Bom, Carol Lacerda.
Oi, gente.
E um estreante aqui, olha só, diretamente do Dragões, Vitinho, está aqui estreando o nosso podcast. Diga aí, oi, Vitinho.
Oi, é um prazer inenarrável estar aqui nesse podcast que eu gosto muito, o melhor podcast em linha reta.
O melhor e maior podcast em linha reta de toda a podosfera científica do Pode Entender.
De Recife e da galáxia. E vamos para a nossa primeira notícia.
O UERJ e Instituto Politécnico de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, podem fechar. Como bem sabemos, o Rio de Janeiro é um dos estados que estão falidos, estão quebrados, estado de calamidade pública, econômica, e um dos principais, mas as principais vítimas são servidores públicos. Por exemplo, nosso amigo Luiz Bento, Dragão de Garagem, que graças à ciência faz cerveja, então pode ganhar uns por fora, mas que é servidor público do estado, está sem receber. E uma das instituições que está sofrendo com isso é a UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estão com muitas dívidas, salários atrasados, dívidas de infraestrutura, teve computador muito importante que teve que ser desligado e está quebrada. Então o orçamento diminuiu muito, o pessoal não tem recebido, como a maioria dos servidores públicos estaduais, e a UERJ pode fechar. Em cima disso, tem uma discussão que a gente pode começar a brincar aqui, já falar sobre isso, que muita gente tá falando de privatização, de fechar as portas e foda-se. Então, tá tendo uma discussão lá no Rio de Janeiro para o que eles podem fazer, muitos deputados estaduais querendo fechar, outros querendo vender, e tá aí. A gente não sabe o que vai acontecer com essa instituição, que é uma instituição muito importante, tem mais de 7 campus por diversas cidades do Rio de Janeiro, então assim, é uma universidade muito importante. Tô até meio apreensivo porque a UENF, que é a Estadual Norte Fluminense, eu não vi nada de crise ainda e também deve estar fechando também, na verdade, né? Já que também tem o Instituto Politécnico, então assim, a gente está vendo que nessa crise está começando a pegar na academia, né? Na ciência. E a UERJ é o primeiro local que aparentemente está sendo visualizado para ser vendido.
Tem 3 estados, né, que estão, assim, que a crise pegou mais forte, que se não me engano é Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
É, aqui em Minas o negócio não está muito legal também, não. Eu não vi nenhum impacto direto nas universidades, mas o servidor público, por exemplo, a Polícia Militar, tá o caos, eles não estão recebendo, eles estão recebendo 3 vezes no mês, tem gente que não recebeu o 13º, tá caótico.
Os professores daqui de Minas também?
Também, sim, quem é servidor estadual tá com problema. Mas daí, quando fala em fechar, é tipo, fechar, e a galera que tá estudando, o que que acontece?
A primeira informação que a gente tem quando fala de fechar é não abrir novos vestibulares, seria a primeira coisa, então se ninguém entra mais. Daí, pra fechar, é só uma continuação. Então vai formando gente e vai fechando. Não vai entrando mais estudante, concurso público pra servidores não vai existir mais. Um sucateamento muito grande, terceirização de todas as funções, principalmente limpeza, mas possivelmente isso já deve ser terceirizado, né? Como em várias universidades. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu separei algumas notícias aqui pra discutir em cima dessa questão que eu queria trazer pra vocês. O ministro Luiz Barroso, que inclusive ele é um egresso da UERJ, tem vários ministros que são um egresso da UERJ, tem o Joaquim Barbosa, o Luiz Fux. Então assim, é uma universidade muito importante, sabe? Porque ela foi fundada na época que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Inclusive ela surgiu como Universidade do Distrito Federal.
Nossa.
Então assim, ela é uma universidade bem importante historicamente falando, né? Então, assim, é simbólico o fechamento dela. Tem se discutido muito, porque o que o Barroso falou foi que ele defendeu a privatização, só que ele defendeu de uma forma bem interessante, que é algo que eu, pessoalmente, estou lendo, comecei a ler hoje, na verdade mesmo, sobre isso, até discuti um pouco no Twitter com algumas pessoas, que é a questão de pagamento de mensalidade. Não a privatização, tipo, vender a universidade em si, né, para uma instituição privada, mas sim mesmo a cobrança de mensalidade. Rolou uma discussão muito grande com o meu grupo ali na minha timeline, várias pessoas com opiniões diferentes, agora mais direita liberal falando, não, tem que liberar tudo, outros mais, um pouco mais voltados centro-esquerda, um pouco mais, não é assim, né, tem um balanço, né. Então, um tema muito complexo, porque aqui no Brasil a gente não tem o costume de doação de ex-alunos, como é algo que acontece nas instituições dos Estados Unidos, por exemplo, né. Então, isso fica sempre faltando dinheiro.
As universidades estaduais, eu acho que elas têm um pouco mais de liberdade em relação às federais, pelo menos, a como vão captar dinheiro. Porque, por exemplo, lá a universidade, que seria o equivalente da UERJ, né, em Pernambuco, acho que alguns cursos cobram mensalidade, assim, mas é muito pequeno.
Tem questão simbólica também, né?
Por menor que seja, no mínimo, eu acredito que o dinheiro, o montante, eu não sei se é usado pra isso o montante, né? Mas eu acho que deve ser suficiente, por exemplo, pra bancar limpeza, sabe? O material de escritório, assim, essas coisas que gastam. Uma forma de reduzir o custo de manutenção, né, da universidade funcionando.
O problema é decidir quanto e quem paga, né?
Ah, sim.
Exatamente. É isso que é o problema. É isso que fica uma discussão, porque... É porque, assim, sendo né, o petralha da rodada aqui, né? Comunistazão, full comunismo.
Vocês não estão vendo, mas Vitor tá abraçado com o Lenin de pelúcia.
Não, é porque, assim, uma grande discussão é o seguinte, que você vai falar assim, ah, não, mas universidade privada, tal, quem é que paga, tal. Uma coisa que todo mundo já... Isso já cara... Eu não tenho os dados pra falar isso, mas é uma coisa que todo mundo vê, que muita gente que tem uma renda baixa normalmente não consegue entrar numa universidade pública, seja federal ou estadual, fica porque tem que trabalhar e não tem como ficar lá, não consegue passar no vestibular, que seja, e paga uma universidade, uma faculdade particular, normalmente de qualidade muito inferior, mas tá pagando, e estuda à noite, trabalha de dia e estuda à noite. Eu tenho vários colegas da minha cidade, de onde eu vim, que tipo, da periferia, do lado de Vitória, pô, vários amigos meus, enquanto eu fui um dos poucos que consegui estudar numa federal, e a galera lá, tipo, trabalhava de dia, estudava à noite numa particular, uma qualidade muito inferior, mas pelo menos tá fazendo. Então, assim, é uma galera que já paga, né? Então, tipo assim, e normalmente uma galera que tem grana não paga nada numa federal de qualidade excelente. Então, assim, você fica nessa discussão assim, pô, uma galera já paga numa particular que é meia boca. Porque o cara que tá numa federal não pode...
É, mas na verdade, eu acho que a gente julgar o nível do ensino é um pouco complicado. Isso daí vem, tipo, porque é particular...
Não. Não tô falando que é porque é particular, que minha frase não foi que é particular, é ruim. O que eu ia dizer é o seguinte, muitas particulares de baixa qualidade.
Sim,
que tem muita. Inclusive aumentou muito nos últimos
então,
tempos.
Mas aí, isso daí é muito mais relacionado às exigências do mercado, né? Você tem que ter um curso superior, aí a qualidade em si não é julgada. Mas acho que vem um pouco antes da questão da preparação e da disponibilidade. É difícil a gente falar de uma maneira generalista, né? Mas eu entendi seu ponto, Victor. Eu acho que o ponto é, a maioria das pessoas... O perfil das pessoas, né, que estão nas universidades privadas, particulares, são de pessoas que também trabalham, que não necessariamente têm fazem parte da classe A ou B, e elas estão lá por um outro propósito. Existe uma grande fatia da população que estuda, que já paga ali para estudar.
Eu sei que é errado você generalizar dessa forma, mas tipo, é como se você de fato vendesse um diploma, porque o produto final a ser vendido é isso, é o diploma.
Sim.
Então, na hora de você comercializar a educação, esse peso de como você equilibrar a questão de a nossa finança é mantida pelo aluno pagante, mas como é que a gente tipo garante que ele vai continuar pagando e fornece e exige que ele seja um cara bom, tipo um cara que seja dedicado e ainda assim ele se mantenha pagante. Então, tipo, esse equilíbrio é que é difícil.
Eu não quero estender mais esse assunto porque acho que vale um episódio só sobre isso, mas tem um ponto que o serviço público, e a princípio ele é para toda a população, independente da renda. Tipo, se o cara chega lá, um milionário, no SUS, ele vai ser atendido do mesmo jeito que qualquer outra pessoa seria, sabe?
Que um mentor.
Exatamente. Assim, no mundo ideal, a gente sabe que na realidade não é assim. A gente pode levar isso para uma discussão própria, mas é uma coisa que tem que se pensar para a situação da UERJ, que eu acho que é o primeiro sintoma que a gente está com um problema muito grave em relação à ciência, de modo geral, porque uma universidade desse porte tá para fechar as portas, e de um estado assim que é um dos estados mais ricos do Brasil, né? Só deve ser só depois de São Paulo, né? E se um estado desse porte, dessa importância, está passando por uma situação dessa, é bem provável que isso venha a se repetir em outros estados. E isso me preocupa.
É uma cascata,
assim, eu normalmente, claro que isso não é válido para tudo. Coisas que acontecem no Rio-São Paulo abrem um precedente que normalmente pode se transmitir para outros estados, que é possível, não necessariamente vai, né? Mas tá aí um tema para ficar guardado aí, nós prometemos para nossos ouvintes fazer um drops sobre essa questão do ensino público, ensino privado e quem deveria bancar, né? Pois bem, alunos da UERJ, fica aqui o nossa solidarização com sua situação.
Um beijo pra
você. E a gente sabe que assim, essas coisas sempre estouram no lado mais fraco, e os alunos, no final das contas, vão ser provavelmente os mais prejudicados com isso, né? Porque se realmente isso acontecer e a UERJ fechar, eles vão estar com um diploma da universidade que não existe mais. Querendo ou não, a gente sabe que isso pega muito mal. Enfim, pra todos da UERJ, não desistam.
8 fundações do Rio Grande do Sul serão fechadas. Bom, o Rio Grande do Sul, né, continuando essa notícia sobre os estados que estão em crise, o Rio Grande do Sul é um desses estados, e a crise já está, vamos dizer assim, pegando forte no Rio Grande do Sul desde o início do ano passado, e o novo governador, né, que foi eleito, acho que é 2 anos atrás, não foi na última eleição, o Sartori, ele decidiu criar um plano, um pacote de contenção, vamos dizer assim, dos gastos. E esse pacote, ele foi votado exaustivamente, parte desse pacote foi votado exaustivamente em dezembro. E resultou no fechamento de 8 fundações no Rio Grande do Sul, sendo a maioria delas de cunho científico, se não a totalidade delas. E o que acontece? A questão é que o pacote, que foi conhecido como pacote Sartori, né, ele envolve 27 projetos, e esses projetos são medidas de contenção de gastos da máquina pública e visam reduzir alguns bilhões de reais em gastos do Estado. E a parte que foi votada em dezembro foram 15 desses projetos, sendo que um não passou e outros 14 passaram. Esses outros 14 resultaram no fechamento da Fundação de Ciência e Tecnologia, a Cientec, a Fundação Cultural Piratini, FCP, Fundação para o Desenvolvimento e Recursos Humanos, Fundação da Economia e Estatística, Fundação de Zoobotânica, Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. No total, essas 8 instituições fechadas, segundo estimativas do governo, elas vão reduzir 120 milhões de gasto da máquina pública por ano. Só que o projeto que não passou na votação de dezembro, que é chamada de PEC do Duodécimo, que ela basicamente ela mudaria a folha de pagamento do executivo, essa PEC do Duodécimo ela não passou. E o que acontece? O alívio previsto, se essa PEC tivesse passado, era de 700 milhões. Então, no final da votação, o clima do governo foi mais um clima de derrota, porque fecharam 8 instituições, sendo que o maior rombo do governo, vamos dizer assim, um negócio que daria mais alívio aos cofres públicos, não foi fechado, que foi essa PEC que não passou. Como é que eu posso dizer? O clima da comunidade científica no Rio Grande do Sul está bem agitado, vamos dizer assim, por causa dessa situação. Uma vez que essa PEC do Duodécimo ela não foi aprovada exatamente por pressão do judiciário.
A justificativa, beleza. Assumindo que a situação está grave a ponto de que não, tem que fechar mesmo, não tem escolha, não é uma questão de escolha deles. Mas assim, se você tem que diminuir gastos, a princípio todo mundo tem que assumir, né, esse sacrifício.
Deixa eu só me corrigir aqui. Foram 700 milhões nas contas do executivo, não do judiciário. É que o executivo é que exerceu pressão em cima da Câmara, da Assembleia, para que ele votasse contra a aprovação dessa PEC. E só para explicar rapidinho, o duodécimo é apenas um sistema de pagamento dos décimos terceiro, quarto, etc. E o fundo de Natal distribuídos ao longo do ano. E o que eles iam fazer é mudar o valor que ia ser distribuído para fazer com que ao longo do ano esse valor fosse reduzido e você pagasse, como é que eu posso dizer, ele de forma mais amena ao longo do ano, fazendo com que o governo economizasse 700 milhões. E aí o que acontece? Isso é resultar no executivo recebendo menos e eles fizeram pressão para que esse projeto não passasse. E não
passou. Mas tira do povo. É fácil, né? Agora tirar do bolso lá do meu saláriozinho, já que eu posso ter alguma influência, né?
Exato. O recado é o mesmo, que a gente tem tanto na esfera federal quanto na maioria... Na maioria não, mas pelo menos acho que boa parte dos estados. É que assim, se é pra cortar dinheiro, vamos cortar da ciência, ninguém liga. Eu aposto que tem muitos ouvintes aqui, lá do Rio Grande do Sul que não sabiam nem da existência dessas fundações. Então, imagina um político tendo que decidir. E aí ele sabe, eu posso cortar isso, tal coisa, que pelo menos o povo sabe que existe, isso aqui que o povo nem sabe que existe. Vamos cortar isso aqui, porque no máximo vai ter meia dúzia de gente aí fazendo podcast reclamando, e vai ficar por isso mesmo.
E outra discussão que eu tava tendo, que a política no Brasil, ela é feita 2, 4 e 8 anos, né? Tipo assim, os ciclos. Então, são políticas de curto prazo, né? Que é tipo assim, 2 anos que tem, sempre tem eleição, 4 anos também, e 8 anos no caso de Senado, por exemplo. Então, tipo assim, isso é muito importante você pensar que normalmente a pesquisa, ela demanda mais tempo, é um investimento a longo prazo. Para os governos, qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, cortar da ciência, que em geral não gasta muito quando você vai ver no orçamento, não gasta muito, cara. Ciência não é cara. Faz uma diferença, sacou? E tipo, não, sobrou aqui, pode pegar, ninguém vai sentir falta. A gente sente falta, sacou? E ninguém vê o resultado da ciência, porque os ciclos de políticos brasileiros são muito curtos e não pensam nessa questão de que ciência é a longo prazo. Então assim, a gente tá ferrado, assim. Enquanto a gente não mudar esse pensamento de que a ciência não é importante, inclusive aí entra o ponto que eu acho que aí a falha é falha não é nossa, porque a gente tá tentando fazer alguma coisa, né? Mas assim, a falha do meio acadêmico de ficar nessa torre de marfim isolado, enquanto tiver assim, a gente não vai conseguir mudar nada, sabe? Então assim, essas nossas ações, né, de ter podcast, tá no Twitter falando, escrever textos, blog, né, teve a galera no YouTube falando pra caramba, né, então assim, isso é importante, porque a população começa, né, eu acredito que a população, pelo menos uma parte da população começa a entender, mas não é suficiente ainda, sabe, não é suficiente, precisa de mais ações.
Não, definitivamente.
Precisa de mais ações, sabe.
É então, muito assim, discreto o que tá acontecendo pra divulgação do que a gente faz. Agora, assim, é só fazer um adendo que você falou que desses ciclos de em relação à política, mas não fica restrito só a isso, sabe? A gente teve muita universidade, UFE, que os reitores na época do Reúne, como tem aquele ciclo, pegaram aquele dinheiro todinho que estava chegando e investiram em prédio, basicamente, para poder botar a placa lá. Eu já vi mais de um prédio sendo inaugurado sem estar pronto, só pra ter a placa lá e dizer que foi feito na época que o reitor X estava lá. Então, assim, isso é um vício que não é só dos políticos. É porque política, gente associa a esse político tradicional que a gente
tem. Você tem que lembrar que reitor universitário é político de carreira ainda, se eu vou pensar,
Exatamente.
Então assim,
isso não é uma coisa, não é um problema só dos políticos. Esse problema, eu acho que se acaba espalhando para várias esferas, inclusive na Torre de Marfim da Academia Brasileira, né?
Só para pontuar aqui, entre as instituições fechadas, a Fundação de Zoobotânica é a única que produz soro antiofídico do sul do país. A Fundação Cultural Piratini é a segunda maior emissora de televisão no Rio Grande do Sul. A Fundação de Ciência e Tecnologia, ela é a que mais atribui áreas diferentes, vamos dizer assim, e gasta, aqui tá dizendo que vai ser um dos maiores cortes em relação a gasto do governo, né, nesse pacotão aí. Fundação de Planejamento Metropolitano Regional, que as áreas de atuação dela correspondem a aproximadamente 51% da população gaúcha, ou seja, não são cortes pequenos, esses cortes, eles não vão afetar, a área que ela vai afetar vai ser uma área que vai ser sentida pela população.
Exato, não vai ser aluno que vai ficar sem bolsa, não vai ser paper que vai deixar de sair, não é só isso que vai acontecer.
Vai ser um impacto que vai ser sentido pela população. E o pior é que é um impacto que não vai ser sentido nos cofres públicos, já que o alívio maior que seria em relação aos gastos, que seria essa PEC do duodécimo ser aprovado, não foi, que era de 700 milhões, enquanto essas outras instituições fechadas deram alívio de aproximadamente 120 milhões.
Prioridades. Então, os nossos ouvintes aí, nossos ouvintes gaúchos, lembrem-se quando forem votar daqui em 2018. Inclusive, eu vou deixar aqui já a promessa para 2018, a gente fazer programas discutindo o plano de governo dos principais candidatos. Assim, em relação à ciência, a gente sabe que esse assunto de política é bem complicado. A gente vai tentar, pelo menos, trazer pessoas com várias opiniões diferentes para a gente tentar focar nessa questão do tipo, qual a proposta desses candidatos em relação à ciência especificamente.
Inclusive, lembre, tão importante quanto votar em governador e presidente é escolher quem você vai botar na Câmara. Porque é essa galera que vai decidir, no fim das contas, o que é que chega ou não na mão do presidente para ele decidir, para ele assinar.
Claro que a gente também tem culpa disso, assim, de a população não saber. Eu acredito que se a população, pelo menos, souber o que a gente faz, elas, no mínimo, vão ter
Empatia.
Exato, empatia. Mas por que vai cortar disso?
Empatia.
Não ia dizer assim, o bichinho, ó, tô trabalhando aí, faz isso não, o bichinho. E aí pronto.
Tadinho, né?
Enfim, vamos para a próxima notícia.
A Assembleia Legislativa de São Paulo retirou 120 milhões do orçamento da FAPESP. Segundo a Alesp, né, que é a Assembleia, o valor será redirecionado a 19 instituições de pesquisa para a realização de projetos de modernização. Aí a gente lê assim meio rápido, né, e acha que é boa notícia.
Parece assim, saiu da ciência, foi pra ciência ainda, né?
Exato.
Foi de um bolso, vai pro outro, né?
Tá só remanejando, mas vamos lá. Representantes da comunidade científica visam que a medida fere o artigo 271 da Constituição Estadual, que define o repasse de 1% da receita à FAPESP.
O que acontece é que a Constituição Estadual, ela define que 1% da receita bruta do Estado, que é captado pelo Estado, vai ser direcionado aos cofres da FAPESP, e a FAPESP, ela decide como que ela vai utilizar esse dinheiro. Tipo, se ela quiser dar tudo pra um projeto só, ela faz isso, mas tipo, ela não faz, obviamente.
Vai dar um problemão danado. Mas se ela quiser, ela pode fazer.
Então, tipo, a questão ela gira em torno desse, do quanto que vale esse 1%, né?
Então, ainda com relação a esse repasse, né, a Alesp alega que o cálculo precisa ser feito sobre o valor bruto de arrecadação, descontado os repasses feitos aos municípios, que vai englobar aí o ICMS e o IPVA. Aí, de acordo com uma nota da liderança do governo da Alesp, dizem na nota, né, que a receita orçamentária a ser considerada é de aproximadamente 111 bilhões. O repasse feito pelo Estado será de 1,2 bilhão, portanto, está acima do previsto na Constituição. E aí?
Então, a reportagem do Estadão que mostra que esse valor que ele está considerando é o orçamento total da FAPESP.
Tudo que a FAPESP tem, entraria.
Tudo que ela gasta, né, tá dentro do orçamento anual da FAPESP. E esse valor é de aproximadamente 1,2 bilhão. O problema é que esse dinheiro não é exclusivamente o dinheiro repassado pelo Estado. É o dinheiro que a FAPESP tem, tanto de orçamento externo, quanto de vinculações federais, de projetos federais que a FAPESP recebe parte desse dinheiro.
E aí, só resumindo, né, já que tem dinheiro em caixa, vamos pegar esse dinheiro e vamos passar para as outras instituições de pesquisa. Só que uma coisa não justifica a outra, né? Você vai penalizar uma instituição que está lá fazendo, igual você falou, né, o dever de casa, vai penalizá-la.
Não, e a situação desses institutos, a situação de precarização desses institutos não é de agora. Então, ele fala de modernização, tá a entender que o negócio tá tudo bem agora, e agora vamos dar uma melhorada. E não é assim, sabe? Tem instituto que tá há quase 20 anos sem ter nenhum funcionário novo, sem investimento nenhum, assim, tá só funcionando pra dizer que funciona. Tipo, não é sei lá, vamos comprar um equipamento novo, fazer novos experimentos e melhorar aqui pra resolver o problema que a gente tem, agronegócio aqui do São Paulo, sabe? É pra tentar...
O governo Alckmin tá desde 2010 aí, e boa parte dessas instituições, elas chegaram em situações precárias entre 2012 e 2014.
Vale ressaltar que a situação já não era boa em 2010.
Já não era boa e, tipo, e ficou, vamos dizer assim, a míngua nos últimos 4 anos. Então, esse sucateamento, ele já é antigo e vem piorando com a crise, né, que está tendo no Brasil inteiro nos últimos anos. Ela vem piorando, né? Então, essa questão de você modernizar essas instituições é um problema que foi criado pelo próprio Estado de São Paulo, né?
Agora é muito fácil culpar a crise de tudo que está acontecendo, sabe? Assim, crise a gente sabe que ocorre, na história acho que de qualquer país sempre se enfrenta, só que o que a gente tem, eu acredito que eu não sei se é uma falta de responsabilidade ou incompetência mesmo, sabe? Que é de se preparar para esse tipo de cenário, sabe? Que cedo ou tarde vai acabar atingindo.
Até por um exemplo, ano atrás ou dois anos atrás, a gente tá discutindo sobre a água, né, em São Paulo, a falta d'água em São Paulo, que é exatamente esse tipo de problema.
Não, é só pegando o gancho aí que você citou, o Alckmin. É, teve uma reportagem do Estadão também, ainda sobre esse mesmo tema. Eu acredito que a gente vai colocar o link no post, né?
Link do post.
E segundo essa reportagem, o valor refere-se ao orçamento total da FAPESP, que inclui os recursos próprios, né, que a gente já falou, e vinculações federais. Ainda segundo a reportagem, o valor real oriundo do Tesouro do Estado é realmente de 996 milhões e representa em torno de 0,89% da receita do Tesouro. E nessa mesma reportagem, eu só queria citar, assim, para deixar a coisa um pouquinho mais passível de discussão, o próprio governador Alckmin, ele vem se indispondo, né, com o setor, né, com a ciência, e numa reunião da FAPESP, ele disse que a FAPESP, né, financia pesquisa sem nenhuma utilidade prática. E aí, entre parênteses, né, citando na reportagem, eles gastam dinheiro com pesquisas acadêmicas sem nenhuma utilidade prática para a sociedade. Apoiar a pesquisa para a elaboração da vacina contra a dengue, eles não apoiam. O Butantan sem dinheiro para nada. E a FAPESP quer apoiar projetos de sociologia ou projetos acadêmicos sem nenhuma relevância, disse Alckmin em abril de 2016, conforme revelado pela jornalista Vera Magalhães, então no Radar Online da revista Veja. E eu acho muito baixo, né, a pessoa pegar e citar coisas tão díspares, né, assim, ah, não faz vacina pra dengue, aí atinge lá a população, né, o povão fala, nossa, não faz uma coisa que tá precisando, né, que a sociedade aí tá morrendo, os hospitais, as filas.
É de uma demagogia imensa.
É de uma pobreza de discurso, né, populacionista, né, assim, é de uma...
É o Alckmin, né, gente, é o Alckmin.
É o Alckmin, né,
e... Picolé de chuchu, né, bicho?
Esse é o tipo de, assim, e eu não acredito que seja exclusividade de Alckmin, que é essa questão de usar o discurso, sabe, assim, de...
Porque... Tá gastando com coisa mais importante.
Exato, exato. Mas a questão é, por exemplo, imagina o seguinte, investe aí, vai investir em ciência. Tu acha que esse dinheiro, se volta pro governo, ele ia pra pesquisar, pra apoiar projetos pra vacina da dengue?
Não.
Dificilmente ia. E, inclusive, assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham com dengue e eles estão muito bem de financiamento.
Muito bem, assim, né, considerando.
Não, exato. Em relação a outras áreas, eu acredito que eles não estão tão mal, né? A situação não está tão terrível para eles. E assim, mais uma vez a gente cai no... Eu sei que é algo que você escuta aí no nosso podcast, então quando você deve estar ouvindo aí enquanto dirige de volta para casa, garrafamento provavelmente, eu queria dizer que escuta o nosso último episódio em que nós discutimos sobre as diferenças entre ciência básica e ciência aplicada, e você vai ver que talvez o que você está chamando de prático não seja tão claro assim. Talvez a pesquisa em sociologia, ela pode ter um impacto que é diferente, mas não necessariamente menor do que a pesquisa com vacina da dengue. Fica aí o recado, hashtag pode entender.
Eu tenho dois pequenos comentários aqui, ó. Primeiro, o Alckmin, ele é médico, político, obviamente, né, não atua como médico mais, mas ele é médico de formação, e é um dos caras mais racionais do partido dele, assim, ele é conhecido como uma pessoa racional, né, ligada à racionalidade, questão de pesquisa, métodos e tal, e é um cara que faz uma crítica dessa, então, sim, você vê que...
Olha, assim, eu sinceramente, eu quero acreditar que isso é pura politicagem, eu não acredito que ele realmente pensa isso, sabe?
Então, e outro ponto, e outra coisa que eu ia falar é o seguinte, levantou a questão dos institutos, que é uma da maior discussão aqui desse tópico, tem uma reportagem que vai deixar o link também aqui no post, que é uma reportagem do Ayrton Escobar. É uma matéria de 27 de janeiro de 2014, em que ele já faz essa denúncia de como os institutos de pesquisa de São Paulo estão em crise, né? Fala então o IAC, né, que é o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Butantan e outros institutos que foram realmente sucateados, né? Questão aqui, ó, o título é, né, Institutos de Pesquisa de São Paulo perdem metade de seus funcionários e sofrem para manter vivo seu patrimônio científico e intelectual. Então é aquela, vários pesquisadores aposentando, né, e a sua linha de pesquisa, eu falo pelo menos da minha área, que é fisiologia vegetal, né, uma parte mais de agrárias, eu vejo uma relação muito com o IAC, né, que pesquisas que são longas, né, de desenvolvimento de plantas, melhoramento de plantas, são pesquisas básicas, muitas vezes, mas demandam muito tempo de estudos genéticos e fisiológicos, e, né, para entender como é que essas plantas, para lançar produtos, né, de qualidade no futuro, e se perdem porque não tem reposição de mão de obra, né, um pesquisador que estava ali, não tem para quem passar, porque não entrou nenhum funcionário novo no lugar dele, então, assim, como é que você vai passar essa linha de pesquisa para frente, se você não teve um outro pesquisador mais novo, né, que entrou ali para acompanhar, né? Pra você explicar, ó, tenho essas plantas aqui que são assim, assim, assado. Beleza, você pode pegar os papers depois, o material, mas assim, até você retomar a pesquisa demora muito. Isso a gente não pode falar que isso é de agora, né? Pra falar assim, ah, não, ó, FAPESP tem grana sobrando, então vamos tirar deles e vamos colocar nesse outro aqui, que a culpa é nossa, né? Mas assim, a culpa é do estado de São Paulo de esses institutos estarem em crise, né? Assim, não é de agora. Então fica essa reflexão, né?
Só para finalizar, assim, eu acho que para quem faz pesquisa, já fez, né, pesquisa em outro estado, e vendo para o estado de São Paulo, a gente sabe que, assim, a FAPESP ela não é perfeita, mas ela é um, eu acho que tem que ser um modelo para o Brasil, assim, em termos da maneira como ela funciona, e apesar de não ser ideal, assim, é muito mais ágil do que, pelo menos, aconteceu em Pernambuco, que era o estado onde eu estava antes de vir para cá. Ver o governador desse estado fazendo esse nível de crítica, assim, em relação à FAPESP, eu acho deplorável, por assim dizer, sabe?
É, o governo ele tem que deixar de ver a ciência como luxo e passar a ver ela como necessidade básica, né? Porque é o que realmente a ciência é.
Hein? É, eu acho que não é o governo. Isso aí o governo nunca vai conseguir fazer isso. A população tem que começar a ver dessa forma. De que ciência é tão importante quanto saúde, educação, segurança, sabe? É um desses pilares que o Estado tem que estar investindo sempre, sabe? Não importa se a crise tá. Tipo, é óbvio que vai ter sacrifícios, mas você não vai deixar a saúde falir. A segurança falir, qualquer que seja a razão, né?
Falta a visão estratégica, né? A questão toda é a estratégia. Porque você vê todos os países em crise, eles continuam investindo em pesquisa, em ciência, né? Em pesquisa básica. Isso vale Japão, Alemanha, a Argentina aqui do lado. A Argentina aqui do lado foi na matéria na Nature, enquanto estava em crise, mas eles mantiveram o investimento, sabe? Em educação superior, em pesquisa, em ciência... E assim, ainda tá meio fudido lá, mas, né, cara, mas assim, esse gasto não é o gasto que vai fazer diferença, assim, tipo, é o que a gente tá falando, o gasto com ciência não é tão grande no orçamento, assim, e é importante pra caramba, né.
É, então assim, a gente sabe que, claro que numa situação complicada vai ter cortes na ciência de um determinado país, mas quando você vê situações como essa, sabe, com esse tipo de notícia que a gente tá dando aqui, é um sintoma muito grave de como a ciência é vista no Brasil. Mas enfim, acho que podemos ir pra nossa próxima notícia. Governo recompõe orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e garante recursos para o CNPq e organizações sociais. Essa é uma notícia que era ruim e já no último...
2 horas de gravar.
Aí resolveu, então virou notícia boa. Notícia boa assim, né? Um cara disse que vai bater em você e aí quando chega na hora ele diz, não vou mais não. Olha, só pra explicar o que aconteceu, né? Para os nossos queridos ouvintes. Eu acho que pode dizer o governo, né? Que ele ia retirar cerca de 1,7 bilhões para verba para ciência e tecnologia, assegurada pelo termo, né, chamado Fonte 100, que é uma fonte que está vinculada ao Tesouro Nacional. E esse dinheiro, ele é garantido.
Está lá na conta.
Esse é o termo. Estava na conta já, então é um dinheiro garantido. E aí houve uma manobra e foi trocado esse termo, né, em vez de ser da Fonte 100, a Fonte 900, que ela é condicionada, é associada ao que chamam de recursos condicionados. Resumindo a história, a origem desse negócio não é bem definida. Então assim, ó, o governo vai investir 1.7 bi em ciência e tecnologia. Desses, 90%, eu não lembro agora a porcentagem, mas 90% vai ser da Fonte 900. Acabar, muito bem. E o que é essa Fonte 900? Vamos ver aí, vamos marcar, a gente conversa, daqui pra lá a gente define.
É tipo o cara chegar e falar assim, ó, eu tenho esses 100 contas aqui, ó, na mão. E eu tenho que dar um jeito de, né, estabelecer minhas contas baseado nesses 100 reais que eu tenho aqui na mão. E aí você fala assim, mas tem um cara que tá me devendo 50 reais. A conta de luz eu vou deixar pra pagar quando esse cara me der esse dinheiro aí. E esses 100 reais eu vou comprar outras coisas aqui. Esses 100 reais seria o Fonte 100 e os 50 reais que o cara tá devendo, que você pode buscar, ele pode pagar ou não, pode dar um calote em você, enfim, seria a Fonte 900. O cara pode chegar ao dinheiro em algum momento.
É o famoso da Dilma, né? Não tem meta, mas quando chegar lá vai dobrar. Não tem dinheiro aqui na Fonte 900, mas vai ter e quando chegar vai te dar o dobro ainda.
E esse é o problema, né? Que não tem uma fonte garantida desse dinheiro, não tinha, né? Pelo menos. E aí todo mundo, assim, eu particularmente acredito que esse dinheiro uma hora ia chegar, porque você tirar 90% do investimento, assim, por mais irresponsável que o governo seja, o impacto disso ser tão grande que o custo político eu acho que é muito alto. Então, esse dinheiro podia atrasar, mas uma hora ele ia chegar. O problema é que... Um dos problemas, né? É que a maior parte desse dinheiro que mudou a fonte, ele era usado para pagamento de bolsa, por exemplo. Tá falando isso em escala nacional, não é de um estado só. Então, você ia ter provavelmente estudantes, que é sempre que se laça, né, no final das contas. que iam ficar meses sem poder pagar aluguel, sem poder pagar transporte, e talvez fossem receber isso mais pra frente. Tipo, ia ter um impacto muito direto na vida acadêmica de todas as universidades do Brasil.
O problema é que a gente também tem que considerar os 20 anos de congelamento da PEC 55. Então, tipo, esse congelamento sugere que os gastos do governo vão ser considerados como um todo, e eles têm um teto. Então, tipo, a forma como esse gasto vai ser equilibrado para que ele chegue no teto é feito ano a ano, baseado no aumento dessa verba através da inflação. Como a gente sabe, que a gente passou o episódio todo discutindo isso, que a ciência, ela é sempre colocada como, tipo, ah, vamos cortar? Corta onde? Ciência. Vamos supor que a gente continuasse nessa PEC na fonte 900. No ano que vem, quando o governo tivesse que fazer o planejamento, na hora de cortar o dinheiro para poder ele encaixar dentro do teto, estando nessa fonte 900, considerando o dinheiro que a gente fosse gastar, o primeiro lugar a ser cortado ia ser a ciência. Então, tipo, no fim das contas, na prática, ele de fato estava tirando esse dinheiro da ciência. Não tem um meio termo para isso. Na hora que o cara fosse fazer o orçamento, na hora que a gente fosse colocar o orçamento no papel, a ciência ia ser o primeiro alvo, no fim das contas. Né?
Você tá sendo muito mal. Ele não tá tirando, ele até colocou um outro lugar pra você receber, pra ser
exatamente, exatamente.
Nossa,
isso aí, ó, isso é coisa comunista aí, ó, que hashtag fica tendo.
Eu tô sendo igual influenciado pelo Vitor, o Vitor fica
exatamente. Comunista fica. Inclusive, quem quiser ler, a gente vai linkar a reportagem, tem também o link pra portaria que saiu no Ministério do Planejamento, né, sobre essa loucura toda. E assim, graças a Deus, isso se resolveu. Voltou para ser a fonte 100. Então, esse dinheiro que a gente já tinha, que já era pouco, tá garantido. Esse dinheiro existe, tá na conta, como o Vitor falou.
É pouco, mas tá lá, né?
Exato, é melhor do que nada, né?
O governo Temer é aquele bully de escola que fala assim: bora, me dá teu lanche, me dá teu lanche. Aí quando ele pega todo o lanche, assim, vai dar amor dele. Não, tô brincando, toma.
Olha, só pra dar um pouco mais de informação, não foi o recurso inteiro que tinha sido trocado de fonte. O valor total que tinha trocado essa fonte foi de 1,1 bilhão. Eu tô usando, a minha fonte é o Estadão, né, a matéria do Estadão. Desse 1,1 bilhão, que ia pro CNPq de fato, 296 bilhões era para a administração do próprio ministério, né, para as contas que ele precisa para funcionar. 317 eram para organizações sociais que estão ligadas ao ministério, que é como, por exemplo, do CNP, que é onde o Dalton trabalha, e outras da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E afetar duramente o funcionamento de instituição inteira do porte do CNPEM. É uma das instituições mais importantes do Brasil em termos de pesquisa.
É, porque o dinheiro do Sirius, por exemplo, ele vem direto do ministério. Então esse dinheiro ia ser afetado pela transferência de fonte.
Inclusive, mais um aí para nossa lista de promessas, um episódio sobre o Sirius, o novo acelerador de partículas do Brasil, e como ele vai afetar diversas áreas. Eu podia botar um jabá, né, praticamente, porque foi o que eu fiz agora. Pois bem, povo, assim, pelo menos para 2017, a gente tem dinheiro garantido para o CNPq, que inclusive foi rebaixado ao quarto escalão do Ministério. Mas assim, pelo menos dinheiro, pouquinho dinheiro que a gente tinha para investir pro Brasil todo, vamos ter. Então, bolsista do CNPq, né, vocês sabem que sempre atrasa, tem, assim, ocasionalmente atrasa, mas vai chegar, pelo menos esse dinheiro tá na conta lá já do governo.
É aquela última frase, né? Bolsista do Brasil.
Eu sabia, tinha que ter o comunista.
Não reclame, trabalhe.
Não reclame, trabalhe. Exatamente isso. E trabalhe até ficar velhinho.
Não, trabalha muito.
Ó, gente, a presença do Vitor tá me influenciando tanto que eu comecei a digitar com a mão esquerda aqui, ó.
Ó, seus malucos. Então é nesse clima de pesar, de tristeza, que começamos o ano aí de notícias de 2017 e esperamos terminar em notícias boas, mas vamos ver o que acontece, né?
Gente, só ladeira abaixo.
Não foi uma vitória, foi uma não derrota.
Exato, uma não derrota.
A gente não discutiu uma coisa, mas só uma dúvida. Vocês acham que foi por causa das 26 mil assinaturas que fizeram?
Ah, mas nem a pau! Esses comunistas vivem no mundo.
O Kassab falou assim... Nós voltamos atrás.
Esse cara é muito nervoso.
Nós voltamos atrás para mostrar que o governo está antenado, está ligado no que a comunidade científica exige, pede, e para mostrar que a gente, tipo, se importa com eles. Foi
ele falou isso?
Se importa com eles, e que a gente tá fazendo isso como, tipo, um pedido de reconciliação com a comunidade científica. Mas vem aqui!
Aham. Senta lá, Cláudia, né?
Olha, os caras votaram isso escondido do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eles aprovaram essa transferência de fundos. fonte. Escondido do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações. E tipo, depois que teve aquele rolê todo dado da comunidade, eles pegaram e botaram de volta. E eu não duvido, veja só, que eu tô sendo bem especulativo, eu não duvido que isso tenha sido feito exatamente com essa intenção. De tipo, ah, não, eita, gente, a gente errou aqui, ó, vamos botar de volta. Ó, tá vendo como é que tá bonzinho, ó.
Você cria o problema e vende a solução, né? Isso é muito especulativo, claro. A gente nunca duvida da incompetência das pessoas. Mas, assim, é assustador.
Na melhor das hipóteses, isso significa que a voz da comunidade científica, ela tá começando a ser ouvida.
Bom ponto. Tá vendo? Pra acabar com uma positividade, sacou? No ar. Então, assim, na melhor das hipóteses, estamos sendo começando a ser ouvidos.
Né? Eu tenho muitas dúvidas. Sinceramente, eu acho que é muito mais fácil, sei lá, o vídeo do Pirula ter tido algum impacto nessa decisão.
Imagina o Temer vendo o vídeo do Pirula, tipo, porra, não é que esse cabeludo tem razão?
Quantos inscritos tem esse cabo aí? Ah, tem tantos mil. Eita, gente, né? Eita, bicho. Isso aí vai dar. É, tudo é o novo, né? O moleque novo, né? Da internet, né? Esse menino aí. Isso tudo em volta em 2018. Tu, essas peças, tudo e vai votar. Liga pro caçado aí. Ô, caçado.
Desfaz esse negócio aí.
Que aí o cabeludo vai fazer um vídeo aí, e aí pelo menos desfaz aí esse negócio todo, e aí a gente tira de outra coisa aí, tira da pescaria. Tem vlog sobre pescaria? Não tem. Então tira o Ministério da Pesca aí. Claro que a gente tá exagerando, viu, povo? É
só uma dramatização, gente.
Exatamente.
Uma dramatização. Não baseada em fatos reais. Não está baseada em fatos reais.
Lembrando que a instituição pode entender... Ela é a favor de todos os setores da economia receberem os seus devidos direitos.
Concordo. Exatamente.
Pode entender, não corrobora com essa piada feita por Tonho.
E eu, como representante do Dragão de Garagem, também não concordo com isso, com Tonho.
Pois bem, foi só aí, é só pra garantir que, né, não vai rolar. Isso foi só uma brincadeira, viu, gente? Pois bem, povo, acho que podemos ficar aqui no nosso, finalizando o nosso belíssimo episódio de news. Então fiquem agora com o nosso bloco de e-mails.
Tchau.
Tchauzinho. Até mais.
Uns beijos.
Olá, entendedores! Bem-vindos de volta à nossa sessão de recadinhos, e-mails e comentários do nosso Pode Entender. Estamos aqui hoje com o nosso querido Tonho. Dá oi pro pessoal, Tonho.
Opa!
E a gente já vai chegando aqui já com uma correção do nosso próprio episódio. É, a gente gravou o episódio... Tipo, há um pouco tempo antes de estarmos gravando nossos e-mails. E no decorrer do tempo, aconteceu uma reviravolta da nossa notícia. E é uma boa notícia, né? Uma boa correção. A gente teve uma transformação pro lado bom da força. Então, o que aconteceu? Ao longo do nosso episódio, a gente falou sobre a questão da FAPESP ter parte da sua renda, né? Ter sido removida, vamos dizer assim, redirecionada pela Alesp, pelo governo do estado de São Paulo, para ser investida em instituições, como é que eu posso dizer, instituições científicas.
Institutos
científicos. E ao longo do, acho que foi da semana passada, foi logo depois da gente ter feito a gravação desse episódio.
É, foi pouquíssimo tempo depois que a gente terminou de gravar.
Surgiu a notícia de que o governo Alckmin iria ressarcir esse dinheiro. Né? Só que não, ia ressarcir com certas ressalvas, vamos dizer assim. E o dinheiro voltou para as mãos da FAPESP, só que com, né, algumas restrições, né, Tonho?
Exato, eles fizeram meio que um acordo, né? Antes eles iam pegar esse dinheiro para gastar nesses institutos, e aí eles pegaram esse mesmo dinheiro e entregaram para a FAPESP, meio que no acordo de que eles vão gastar com esses institutos. E assim, o lado bom é que o dinheiro voltou a estar na mão da FAPESP, a FAPESP tem a liberdade para decidir o que vai fazer, só que não tem, né? Porque esse dinheiro vai ter que ser gastado com os institutos.
Resumindo, foi mais ou menos assim: olha, FAPESP, a gente vai tirar esse dinheiro aqui, porque a gente não investiu na ciência, então a gente vai tirar de vocês para poder investir. A FAPESP, ah, não. Não pode, porque eu que tenho que mandar no meu dinheiro. Não pode ser, vai, tá bom, toma aqui de volta, mas tem que fazer o que eu digo. Ah, tá bom, pelo menos é o que você diz, mas é eu que tô mandando, tá? Só tô fazendo porque eu quero, não é porque você tá mandando, não. Então foi mais ou menos isso.
É, não, talvez a maneira que você colocou seja um pouco depreciativa. Mas assim, no caso da FAPESP, o presidente, né, falou que eles já tinham planos de... O presidente da FAPESP, né, o Goldenberg.
É o...
Né?
É o... É o Goldenberg, José Goldenberg.
Isso, isso. Ele falou que eles já tinham planos para investir nos institutos, então eles só vão adiantar. E esse investimento já estava planejado, né? E tem essa questão de que, tipo, não sei se foi bem uma vitória, né? Você não sente que, tipo, ó, não mexeram no...
Segundo a visão do próprio Goldenberg na reportagem da Folha, ele vê isso de uma forma positiva, porque, tipo, pelo que eu entendi... O fato deles terem mexido nesse dinheiro, falar assim, olha, a gente vai dar para os institutos e devolverem o dinheiro e falar assim, ah, não, vocês vão ter que investir esse dinheiro integralmente nos institutos para investimento de estrutura, vai fazer com que, por exemplo, segundo ele, a FAPESP tenha que reformular certos planos, ou seja, a forma como ela gasta o dinheiro, para poder colocar essa grana, injetar essa grana nos institutos, porque a forma como ela gerencia esse dinheiro não permitia com que ela fizesse isso. E ela tinha planos de fazer isso, tipo, de conseguir direcionar o dinheiro para poder melhorar a estrutura dos institutos de forma geral. Só que isso tinha que ser feito com toda uma coordenação, assim, de você preparar... Por exemplo, existem... Ah, você precisa de tal equipamento, só que também você precisa construir um prédio para que abrigue esse equipamento. Você precisa reformular, sei lá, a rede elétrica para construir esse equipamento. Você precisa contratar especialistas para que eles consigam, tipo, manter esse equipamento funcionando. Então, toda essa questão de como você vai investir o dinheiro para que ele possa ser utilizado nesse direcionamento, a FAPESP ela teve que se reformular, ou tá tendo no caso, né? Ela precisa se reformular agora, e ele, tipo, vê isso como uma forma positiva, porque agora eles estão meio que, né, deu uma forçadinha de barra, assim, tipo, ó, gente, vamos fazer isso logo, né, vamos tentar reformular logo essa medida. Então, pra ele, pelo menos, né, segundo a reportagem da Folha, segundo a visão de Goldenberg, é uma coisa positiva.
Link no post da reportagem.
Então, né, podemos cantar uma pequena vitória pra ciência.
Pelo lado bom, assim, pelo visto, né, não é só questão de investir dinheiro antes de preparar, mas também é uma questão de organização interna da FAPESP, né, pra, quem sabe aí, de repente, eles não acabam transformando essa meia vitória, né, em uma oportunidade pra se reorganizar e tentar manter um financiamento mais constante, né, pra esses institutos. Vamos ver.
Porque se eu não me engano, acho que a questão é que a forma como ela investe o dinheiro depende de certos, sei lá, por exemplo, projeto, vai ter um projeto de duração de 2 anos, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, a forma como a FAPESP, a questão burocrática mesmo, a questão de como ela administra o dinheiro e como a instituição para quem ela dá o dinheiro tem que administrar. Então, acho que é só isso que vai ter que ser reformulado.
Foi um bom meio termo, acho que dá para dizer assim, sabe? Não foi a solução ideal.
É, pois é, né? Ideal tá bem longe do ideal,
Bem longe seria se não tivesse... Eu achei que foi uma solução razoável, sabe?
Eu também achei. Dentro dos limites possíveis, né?
Isso, o único ponto negativo é que, tipo, meio que dá a entender que a FAPESP teve que ceder um pouco de sua autonomia, sabe? Que essa autonomia é muito importante pra maneira como a FAPESP funciona. E pra ela ser o que ela é, né? Então, tipo, meio que dá pra entender como se fosse um ataque, sabe? É isso. Mas eu acho que no final das contas foi um resultado positivo pra FAPESP.
Porque até eles falam, né? Eles falam, não, a gente já planejava fazer isso a longo termo, tal, não sei o quê. Só que, não sei, né? Vai que eles não planejavam mesmo, aí, né? Essa forçadinha de barra, eles falam, não, vai ficar feio se a gente dizer que não planejava, né? Vamos dizer que
a gente planejava. Não, assim, exatamente. Não, isso aí a gente ia fazer já. Isso aí tá planejado.
Tá aqui, ó. Tá aqui, inclusive, aqui, ó. Dia 2 de 2000, de janeiro de 2000, tá aqui, ó. Vamos marcar.
Vamos marcar, né? Tá assim,
tá aqui na agenda. Marcar.
Eu não sei se tinha, se não tinha, mas o importante é que agora eles vão ter que fazer isso, sabe? Então, esperamos, né, que as coisas... O ideal mesmo seria que o governo, de fato, investisse dinheiro a mais nesses institutos. E a FAPESP também, né? Mas, infelizmente, a gente não vive nesse mundo ainda. E, assim, eu achei muito positivo a solução encontrada. Dado todas as circunstâncias, né, do todo o jogo político que tem, eu acho que foi muito bom o resultado, apesar de não ser o ideal.
E falando, então foi uma transição positiva, no fim das contas, né? E falando em transição, Tonho, transição lembra o quê? Né? Lembra, né, teletransporte, portais, né, mudança de local. E falando em portal, temos uma pequena novidade dos nossos queridos padrinhos.
Nossa, Capitão Gancho.
Temos uma pequena novidade, nossos queridos padrinhos, porque os dragões de garagem agora tem um portal. Veja só.
Ah, rapaz, colocaram agora, era só uma garagem, aí botaram um puxadinho ali agora, e aí chegou um dragão novo aí, um dragão trabalhando no meio.
Pois é. O portal, nossa, vai ter que me habituar a falar isso agora, o portal Dragões de Garagem já chegou botando na mesa aquilo, né? o Trabalho de Mesa, que é o novo podcast deles.
Trabalho de Mesa que eu ainda não ouvi o primeiro episódio, saiu agora há pouco, inclusive, da data desta gravação, mas eu vi só o comecinho e a proposta é bem interessante. Nossos ouvintes aí, que certamente já conhecem o Dragões, deem uma conferida, quem sabe vocês não curtem. A proposta deles, pelo menos pelo pouco que eu ouvi, né, até o momento, é fazer análises de obras, né, pelo menos cinematográficas, análises do ponto de vista de artes cênicas desses trabalhos. Então, é uma coisa que foge um pouco da proposta de divulgação científica, mas os Dragões estão expandindo para outras... como é que eu posso dizer?
Estão se expandindo e ponto. Estão crescendo. Então, tipo, segundo a própria descrição aqui, eles são um programa de análise e discussão de arte que aborda de forma técnica e divertida vários aspectos do cotidiano com as artes cênicas. Ou seja, a galera de Humana chegou pesada aqui no Dragões, finalmente. Então, ouçam aí o primeiro episódio deles, o primeiro episódio deles é uma análise sobre a série 3% da Netflix, que é uma série brasileira de ficção.
Controversa, vamos ver, eu não ouvi ainda, vou ouvir a análise de um profissional, né, que entende.
A ideia, eu que já assisti 3 episódios, eu posso dizer que a série, ela tem uma ideia boa, uma execução razoável e uma atuação que... Só que aí os caras que são os entendidos é que eles vão poder falar melhor sobre isso, né? A gente é só leigo e entusiasta, né? A gente não pode falar nada sobre isso.
Exato. Eu posso, eu posso falar como leigo, entusiasta e ignorante que eu acho que a série seria muito boa se ela tivesse saído antes de Jogos Vorazes. Ela perdeu muito o timing dela, muito, muito. Eu não consegui narrar de assistir. Eu parei e digo, não, tô perdendo tempo da minha vida.
Eu também não consegui, não, mas aí porque tinha muita série também, tinha pouco tempo pra assistir, enfim.
Exato, assim, não é a pior série do mundo, tem algumas coisas boas, mas não me pegou. Mas enfim, né, escutem e ouçam a opinião de profissionais sobre o tema, que certamente são muito mais ricas que os nossos palpites vazios, sem nexo. Cheios de invejinhas.
Então, dando prosseguimento aqui à nossa sessão de e-mails, Tonho, vamos para as nossas pequenas indicações, as nossas indicações indicativas.
Dalton, qual é a sua indicação indicativa deste episódio?
Então, a minha indicação indicativa é um perfil no Twitter chamado Real Scientists. Vejam só, a gente não fez com esse propósito de plagiar eles, mas eles, há muito mais tempo do que a gente, eles colocam na luz da... como é que eu posso dizer? Na luz do palco, pessoas comuns, cientistas que fazem coisas científicas no seu dia a dia. Então, o que acontece? Ele é um perfil público, vamos dizer assim, que ele tem uma administração, né, uma curadoria no perfil, e toda semana eles escolhem um cientista de determinada área, seja humanas, exatas, biológicas. Eles têm um perfil muito amplo, assim, de pessoas, e eles escolhem uma pessoa para passar a semana administrando aquele perfil e comentando sobre, basicamente, tudo o que ela quiser. Só que, obviamente, as pessoas acabam tomando uma diretriz um pouco mais, ou mais científica. Tem gente que, por exemplo, gosta de falar sobre a vida, o universo e tudo mais, conversar sobre coisas que ele gosta. É tipo, é a humanização do cientista, né, esse perfil. Então, é uma coisa muito legal, que vamos dizer assim, é uma das nossas ideias principais aqui no Pode Entender, né? O nosso podcast de entrevista, ele é feito com esse intuito de trazer cientistas reais e brasileiros, né, para a luz do palco, para serem vistos.
Exato,
né?
Isso eu acho que é uma necessidade geral, né, da maneira como o cientista é visto. Então é natural que esse tipo de solução apareça, né, e pessoas dispostas a fazer isso acontecer. E eu acho muito boa a proposta. E aí, ó, quem sabe a gente não pode montar uma dessa aqui também no Brasil.
Já pensou? Um Real Scientist Brasil?
Rui BR. Scientist Rui BR.
Eu coloco tipo, cientistas reais do Brasil.
É Brasil. Precisa de um nome decente, né? Mas quem sabe aí? Tá aí uma boa oportunidade, né? O ruim é porque, tipo, você tem que ter uma boa base de seguidores, né? Pra isso ter algum efeito, né?
Mesmo que não tenha uma boa base de seguidores, tipo, você tem que ter, como é que eu posso dizer, uma boa rede de contatos, né? Que é pra poder preencher esse perfil de forma... Porque eles fazem isso muito bem. Ó, segundo a própria descrição do perfil, eles falam com cientistas, escritores, comunicadores, artistas e clínicos. Então vejam só, esse perfil é um perfil muito bom de você seguir, tem várias histórias de campo, de pessoas que fazem pesquisa em campo, histórias do dia a dia de pessoas que passaram por essa questão de você não, pessoas que não enxergam o cientista como uma pessoa normal, uma pessoa que sai do trabalho e vai pro barzinho tomar uma, então, e chega bêbado em casa.
Ou não, né? Ou acorda com o cachorro lambendo a cara na rua.
Existem pessoas muito variadas e esse perfil tá aí pra mostrar que nós somos... Que os cientistas, eles também são pessoas. Então, sigam aí.
Por incrível que pareça.
Por incrível que
pareça.
Apesar
do que os orientadores... apesar dos orientadores, principalmente, né, enxergarem seus pequenos cientistas em formação como...
Mini robôs?
Não, é pior. Tem uma charge, não sei se você já viu, daquele PhD Comics, que, tipo, aí aparece como você se vê, né? O aluno, né? Ou pós-doc. E aí você coloca aspirações, não sei o que, sonhos, tá ligado? Desejos. E aí, como o orientador lhe vê, aí tem um pau com o cérebro, tá ligado?
É basicamente.
É
um totem de um cérebro.
Exato.
Bom, então vamos lá, Tony. Qual é a sua indicação? Já que, né, indiquei esse perfil maravilhoso pra seguir no Twitter.
A minha indicação vai ser uma série do Netflix. A série é Abstract. De abstrato, é a mesma linha do, pra quem já viu, né, aquele Chef's Table e o Tales by Light, que pega cada episódio pega algum profissional de determinada área, daquela temática, no caso Tales by Light são com fotógrafos, o Chef's Table é com chefs, né, de cozinha, e esse é com profissionais de design, de várias áreas, tem até um fotógrafo, e assim, né, eu recentemente tive um artigo negado, e aí nesses momentos de tristeza, você pensa em largar tudo e viver da sua arte. E aí eu assisti essa série com a minha esposa, eu tô assistindo ainda, né? E assim, ver o processo que esse pessoal das humanas, né, passa pra poder desenvolver essas coisas, eu acho muito interessante. E assim, eu recomendo, não só pra quem já tem esse gosto, né, pela área de humanas, coisas das artes, mas acho que até pra quem não tem interesse nenhum, como, tipo, eu não sou muito lá um cara das humanas, mas você vê o por trás, sabe, de como aquelas coisas, tipo, sei lá, tem um episódio que é sobre uma mulher que ela faz, trabalha com fazendo logos, identidade visual pra uma determinada coisa, e a maneira como ela pensa, cada detalhe, é muito interessante. Eu recomendo aí
você vê que talvez não seja tão fácil viver da sua arte, né?
É verdade. E como é que diz? E aí eu vejo que a minha arte é muito ruim e eu dificilmente conseguiria viver dela. Mas enfim, fica aí minha recomendação pra você que estiver aí repensando suas decisões profissionais. Eu vejo essa série que é muito boa.
É muita bad vibe, né, velho? Um copo cheio de, como diria o João Carvalho, é um copo cheio de bad vibe e vacilo.
Não, mas é assim, todo mundo diz, né? Quando você vai chegando perto do final do doutorado, você tem uma fase, normalmente é no segundo ano, mas o meu tá sendo nesse último agora, que você se pergunta o que é que você está fazendo da sua vida, sabe? Por que é que você não tá fazendo outra coisa? E aí eu tô no meio dessa fase aí. Então aí fica aí aberto aí pro público, minha intimidade profissional pra vocês, queridos ouvintes. Pois bem, Dalton, falando em bad vibes, nós temos e-mails neste episódio.
Olha, foi por pouco, hein? Pouco antes da gente começar a gravar, a gente recebeu um e-mail. A gente abriu com as mãos tremendo e olhos lacrimejando. Falando assim, finalmente, um e-mail. E eu quero que você leia ele, Tony. Que você que tem essa honra, você que tá aí nessa bad vibe, eu quero que você tenha essa honra pra poder se animar um pouco.
Nós recebemos um e-mail do glorioso Arthur Lage de Oliveira. O famoso ouvinte de Ipatinga, com o seu assunto de Ipatinga. Podia chamar ele de Arthur Ipatinga,
Arthur,
né?
Arthur Ipatinga, vai ser esse.
Da Sociedade Secreta de Ipatinga, pronto. Arthur Ipatinga, direto lá do seu covil da Sociedade Secreta. Ele mandou um e-mail e Dalton disse o seguinte. Dalton, a grama do vizinho é sempre mais cinza? Interrogação. E acabou o e-mail, né? Então, assim, fica aí esse questionamento, Dalton. Uma questão profunda sobre a grama do vizinho. O que é que você... da perspectiva do daltônico, você pensa?
Olha, eu digo o seguinte, que existem mais tons de cinza entre eu e meu vizinho do que eu gostaria que houvesse.
Eita, sabe quantos tons de cinza tem entre você e seu vizinho? 50, cachorrão.
Olha meus nudes da alma aí, por favor.
Adalto, já que nós só temos um e-mail, acho que a gente pode aproveitar isso, a oportunidade que o Arthur, grande e glorioso Arthur Ipatinga, membro oficial e presidente da Sociedade Secreta Ipatinguense para a Dominação Mundial, sobre essa pergunta. E você, como daltônico aí, ninguém mandou e-mail mais mesmo, então aproveitar o espaço aqui. Eu queria que você comentasse como que você, de fato, enxerga o mundo. Porque tem pessoas que acreditam que ou troca as cores, que tipo, o que é vermelho era passar verde, ou que vê tudo em preto e branco.
Tem que falar assim, ô Fábio, Tu enxerga... Fábio sou eu, Dalton, tá?
Fábio com PH, né?
Fábio com PH, exatamente. E aí eu falo assim, Fábio, como é que é verde e vermelho pra tu? Tu enxerga transparente? Eu falei, exatamente.
É isso mesmo. Vamos acabar com a ignorância e o preconceito. Somos todos daltônicos. Hashtag somos todos daltônicos.
Cuidado, ó. Vocês ficam falando aí, mas Mark Zuckerberg, que é o vice-chanceler da Sociedade Protetora dos Daltônicos, ele tá aí, ó. Em 2018, você vai ver quem vai estar aí na presidência. Aí vocês vão ver os 50 tons de verde e vermelho.
Então, Dalton, o que você vê no verde não seria o que a gente chamaria de cinza, né? A grama do vizinho, ela não seria mais cinza.
Não, não. A diferença... O melhor exemplo que eu posso dar sobre o que é ser daltônico é assim, se você me der uma maçã verde e uma maçã vermelha, eu não vou saber qual é a verde e qual é a vermelha. Porque as duas vão ser provavelmente muito parecidas. Então a questão é que, tipo, não é que eu vejo... Eu troco o verde com o vermelho com o verde. É como se você pegasse o verde e o vermelho e fosse misturando. E às vezes confunde outras coisas, assim, tipo, sei lá, laranja, rosa, tá ligado? Às vezes vai nesse balaio aí também, dependendo do tom.
Então, né, fica aí a reflexão pros nossos ouvintes, respeitem os daltônicos.
E cedam seus lugares no ônibus.
Cedam seus lugares no ônibus para os daltônicos.
Exatamente. Se você for um daltônico entrando no ônibus, sei lá, naquela cadeirinha de especial, você ceda o lugar, porque os daltônicos são, né, preferenciais. Hashtag fica daltônico.
Hashtag somos todos daltônicos. Pois bem, né? Então, já que nós não temos mais nenhum e-mail, mais uma vez agradecemos a Arthur Ipatinga, vice-presidente da Sociedade Secreta para a Dominação Mundial de Ipatinga, por seu e-mail maravilhoso, seus questionamentos aí, que deram a oportunidade para o Daldo se explicar melhor e compartilhar de sua experiência de vida, né? Com sua visão diferente desse mundo. Então, se você que é... ouviu esse episódio aí, viu, pô, só mandaram um e-mail, ficou com pena aí, tipo, pô, vamos mandar e-mail aí pra, né, pra,
é,
pra
né?
dar, né, o,
aqui,
né, pra dar,
e pá, né,
e aí você, por favor, mandem e-mails para o contato@podeentender.com, você pode fazer isso também pelo nosso site, que é o www.podeentender.com, lá tem o espaço para contato. E nos mandem perguntas, comentem, falem das besteiras que nós falamos, estamos tão sozinhos.
A gente é muito carente.
É verdade, não. Eu acordo de manhã, eu abro a caixa de e-mail, não pode entender e digo.
Bom, Tony, mas e se o pessoal não quiser mandar e-mail, fadando-se esses caras aí, eles que fiquem na carência deles aí, mandando nude da alma pras pessoas. Se eles quiserem conversar com o perfil do nosso Twitter.
Sigam o Pode Entender para more trivia and como é que diz?
Entertainment.
Esqueci agora. Trivia Facts, não, é tipo fatos inúteis e...
Ah, não, o Pode Entender, ele não tem fatos inúteis. Agora, diferente do Pode Entender, tem um arroba aí que tem bastante fatos inúteis. Se você quiser falar aí como é que é o 15º na escala de sucessão das indústrias Rede Globo...
E se você quiser falar comigo, ver eu choramingando as minhas tristezas e as minhas derrotas profissionais... Você pode me encontrar no @tonhodomar lá no Twitter. À medida que a defesa vai chegando, você vai ver uma pessoa definhando. E o relato dela em 140 caracteres. Mas, Dalton, se a pessoa quiser enxergar o mundo com outras cores, como é que ele faz pra encontrar no...
Aí você vai lá no perfil @fb_dalton, habilita o filtro para daltônicos deuteranópicos. que é o meu caso, você vai lá, habilita seu filtro de daltônico e começa a enxergar o mundo de uma forma superior, ouso dizer, que apenas 10% da população pode fazer. Então, fiquem aí por dentro. E eu já digo logo vocês, fiquem de olho aí, já vão seguindo os perfis dos daltônicos que você conhece. E eu sei, pelo menos nos podcasts brasileiros, eu conheço existem quatro podcasts que já foram dominados por daltônicos. Não, podcasts famosos. Então, você vai lá e siga o @fbandesrainal. Agora, Tonho, a pessoa às vezes não quer muita loucura na vida, né?
E se a pessoa quiser falar com uma pessoa que está acostumada a ver muito dinheiro na sua frente?
Eu diria que Carol, em um dia, talvez veja mais dinheiro do que eu já vi na minha vida.
Possivelmente. Pena que ela só vê.
Então, ó, você pode seguir lá o perfil da Serenidade do Saber do nosso podcast, é o @CarolLacerda.
Com dois L's, Carol Lacerda.
Bom, então, ô Tonho, mas e se você não for ficar por dentro aí dos planos do nosso mais novo presidente dos Estados Unidos aí do futuro?
Você pode nos encontrar no facebook.com/podeentender, pode podcast e entender o que entende mesmo. Fiquem ligados nas redes sociais que teremos novidades no futuro próximo, assim esperamos. E eu acho que é isso, né, Dalton?
Pois é. Então, pessoal, até daqui a 15 dias. Fiquem com Deus. Fique com Darwin. Fique com o nosso querido Dalton. Fique com The Void.
The Void.
O vazio. O vazio da minha alma. E um cheiro para todos vocês.
Um cheiro para todos vocês. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Então nós precisamos de um apelido carinhoso. O que é que você sugere? Como é que as pessoas te chamam na intimidade?
Diga qual é a sua característica mais marcante. Não é característica física, é característica de caráter.
Eita, poxa. Oh. Eita, poxa. Cara,
isso é difícil.
Honestidade.
Entrevista de emprego. Você não pode...
Ah, meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista.
Eu sou muito perfeccionista.
Sou muito proativo.
Exato. Às vezes o trabalho me consome e eu tenho que aprender a frear.
Já comecei nesse ponto petralha aqui, eu quero fechar esse ciclo aqui falando: a culpa é do PT.
Eita, poxa, o plot twist no final, minha gente. Hashtag fica, diga, hashtag fica Temer.
Nossa,
não, bora Temer, né, bicho? Mas outra discussão que eu tava tendo no Twitter hoje foi em cima dessa questão
também. Comunista, gosto de ficar discutindo no Twitter.
Eu não tenho que defender daqui a 2 meses, não.
Inclusive, o apelido
Vitor, ou comunista.
Cosplay de comunista.
Cosplay de comunista.
Isso, cosplay de comunista.
Boa, gostei. Essa daí eu gostei.
É melhor assim, cosplay de comunista. Porque ele fala que é comunista, ele fala que
e falou mal do PT.
No governo Dilma, falou mal do PT.
Ó, atualizei o meu nick aqui no Twitter.